A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
E quem sabe que na nossa Fortaleza Antiga aconteceu uma procissão de mil virgens? Não pensem que era difícil, não. Tudo era diferente dos costumes de hoje. Uma época nós todos aguardávamos com muita ansiedade a inauguração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, hoje um dos mais belos templos da cidade. Todo dia 13 de cada mês, relembrando a aparição de Nossa Senhora em Portugal, aos pastorinhos, uma multidão incalculável comparece. As missas começam de madrugada até a hora da procissão, saído da Igreja do Carmo, no centro da cidade, chega até a 13 de maio, no começo da noite. Aí eu relembro 1953, eu ainda nem estava no rádio. Foi anunciado no jornal Povo a presença de 400 jovens percorrendo ruas e bairros de Fortaleza, angariando donativos para a construção do belo santuário. Mesmo naquele longínquo ano, o perigo existia, daí a orientação. Os jovens usarão distintivos característicos. O prefeito de Fortaleza naquele ano era o advogado e locutor de rádio Paulo Cabral de Araújo, um dos radialistas mais queridos da cidade. De tal forma ele se envolveu na campanha que passou a ser chamado de Paulinho de Fátima, e ele assumiu o apelido com muita alegria. Anteriormente, visitara a Fortaleza um padre português conduzindo uma imagem, uma réplica da imagem de Fátima. Ele fez uma maratona de visitas a toda a Fortaleza, incluindo o Palácio da Luz, naquele tempo sede do governo do estado, no centro da cidade, ao lado da Igreja do Rosário, sede hoje em dia da Academia Cearense de Letras, presidida pelo escritor Ubiratã Aguiar. Agora é que falo no ansiosamente esperado desfile de mil virgens. Os jovens, nós éramos os mais ansiosos. Sim, eu repito o que disse no início. Não foi difícil encontrar essas jovens, pois naquele tempo tudo era muito diferente. Dizem as más línguas que desfiles semelhantes hoje em dia seria cancelado. Não estou dizendo, estou dizendo que dizem. A Igreja de Fátima valorizou ainda mais a avenida, mesmo a denominação do bairro 13 de Maio, um dos mais prósperos da capital, onde o quilômetro quadrado está muito caro. Começando pela Rua Carapinina, onde está o Shopping Benfica, perto onde foi o Colégio Capistrano de Abreu do professor Barros Leal e Teatro Experimental de Arte do Haroldo Serra, passava pela Reitoria da Universidade Federal do Ceará, ainda hoje passa pela Gentilândia, Escola Técnica Federal, quartel do 23BC. Hoje, nós sentimos saudades daqueles tempos, quando nossa Fortaleza era uma cidade pacata, tranquila, sem tantos assaltos e, além do mais, possuía mil virgens para um desfile inaugurando um templo católico, o de Nossa Senhora de Fátima.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com Luciana Castelo Branco, ouvidora da ADAGRE. Luciana Castelo Branco, bom dia, obrigado por aceitar o convite da FM Assembleia para falarmos sobre o seu trabalho na ouvidoria.
Bom dia, Narcélio, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Estou à disposição aí, queridos.
Como é que está o trabalho da ADAGRE, no caso da ouvidoria da ADAGRE?
Olha, muito tranquilo, né? Acho que a população, ela percebeu qual é a função da ouvidoria nos órgãos do Estado, né? Participam, acho que teve um aumento de participação de mais de 70% de uns 3 anos para cá. Eu acredito que o povo compreendeu que pode questionar, que pode reivindicar, que pode denunciar, que pode sugerir, que pode até elogiar as questões do Estado. E a gente atende, a gente responde de acordo com o solicitado pelo nosso cidadão, né? Então, acho que a parte de ouvidoria em todo o Estado teve uma modificação muito grande pela consciência cidadã, né? O cidadão, ele começou a perceber o seu papel e os seus direitos e começou a questionar, e esse questionamento levou o trabalho da ouvidoria a sério, né? Então isso é muito importante, não só para a ADAGRE, mas para todos os órgãos do Estado.
Certo, e a ADAGRE tem, diz, uma presença no interior do Estado, né?
Isso. A gente tem unidades locais em vários municípios, em mais de 40 municípios do Estado, porque a gente trata da defesa animal e da defesa vegetal, né? Trata também de guia de transporte de animais, de inspeção de leite, de inspeção de queijo. A ADAGRE trata de vários fatores para a defesa dos animais, a defesa dos vegetais e principalmente a defesa do consumo humano, né? O ser humano, ele tem que consumir tanto animais como produtos de derivados, animais e vegetais de qualidade, né? Então a ADAGRE preza por isso, junto com o Ministério também da Agricultura.
E como é que as pessoas do interior, nós temos muitos ouvintes do interior, Luciana, então como é que eles se dirigem à ADAGRE, à ouvidoria?
Tem várias formas, né? Ou pode, que é um canal mais fácil, 155, que ele, não só a ADAGRE, mas ele direciona a todas as ouvidorias do Estado, que é um canal gratuito, 155, ele pode ligar, ou pode entrar no site da ADAGRE, como também no site de todos os órgãos, e clicar no link lá, ouvidoria, e fazer a sua reclamação, sugestão, elogio, crítica, né, de acordo com o que o cidadão quer, ou ligar para a ADAGRE, né, que é 3231812461, né? Então, assim, são esses vários canais que o cidadão pode estar falando conosco, como também com todas as ouvidorias do Estado.
Luciana, agradecendo a você, desejando um bom trabalho.
Para você também, querido.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia, 10 anos com você, no centro das discussões. Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Tramita da Assembleia Legislativa projeto que cria o Plano Estadual de Combate ao Desperdício de Alimentos. Vamos saber mais conversando com o autor da matéria, deputado Evandro Leitão, líder do governo do Poder Legislativo do Ceará. Deputado Evandro Leitão, bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio, bom dia aí para todos os seus ouvintes, é um prazer participar do seu programa.
Prazer nosso, deputado. Como seria desenvolvido esse plano em nosso estado?
Nacélio, nós temos a compreensão que hoje nós temos aí um grande número de pessoas que vivem não só na extrema pobreza, e nessa perspectiva que foram realizados aí, foram inseridos, essas mesmas foram inseridos nos projetos sociais do governo do estado, do governo federal e também do governo do estado, mas também nós entendemos que existe um grande número de pessoas que não estão nessa área, mas que também são pobres, que são pessoas que necessitam da mão do estado. E o nosso projeto, ele vem justamente nessa perspectiva, ele vem combater, penalizando todos aqueles estabelecimentos comerciais que desperdicem alimentos, mas principalmente uma série de estímulos para que, com incentivos fiscais e prêmios, para que essas empresas elas possam aplicar o programa, evitando o desperdício e fazendo com que todos os alimentos, especialmente de bares, restaurantes, que sobrem, elas possam ser juntados, possam ser enviados para aquelas pessoas que mais necessitam, comunidades de abrigos, enfim, pessoas que necessitam da mão do Estado.
Deputado Evandro Leitão, o seu projeto cresce de importância quando nós sabemos que o Brasil está entre as 10 nações que mais desperdiçam alimentos do mundo, né?
E justamente, nós queremos com isso evitar esse desperdício, fazer com que alguns alimentos que muitas vezes não a nós, que temos uma condição melhor, nós não iremos utilizá-lo, que sirva para aquelas pessoas que necessitam, muitas pessoas que vivem ao relento, muitas pessoas que não têm o que comer, muitas pessoas que efetivamente não têm nenhuma refeição diariamente, e que com isso nós estaremos aí ajudando as mesmas, fazendo com que essa sobra desses alimentos possam ir para aquelas pessoas mais carentes.
Quando é que o senhor acredita que esse projeto seja transformado em lei e comece a ser aplicado?
Nós começamos a tramitar o projeto na terça-feira, esperamos que na próxima terça possa ir para a Comissão de Constituição e Justiça, e acredito que até a próxima quinta-feira nós possamos estar aprovando esse projeto na Assembleia Legislativa.
Deputado Evandro, prazer ouvi-lo, bom dia, muito obrigado.
Um grande abraço, Marcelo, bom dia para você e todos os seus ouvintes.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia. 10 anos com você, no centro das discussões. Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua, tem história.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Nafélio, bom dia, bebês ouvintes. Hoje falamos da rua Ernesto Pedro dos Santos. É uma artéria do bairro Henrique Jorge. Tem por patrono Ernesto Pedro dos Santos. Grande esteio na obra de consolidação administrativa do Centro Estudo Natal Cearense, onde entregou todo o coração, toda a sua força e dinamismo para ver concretizada a aspiração do estudante cearense. Eleito presidente da mencionada agremiação estudantil, imprimiu-lhe uma segura orientação, ampliando-lhe o prestígio, trazendo para o seu seio novos e dinâmicos auxiliares. Na passagem pelo centro estudantil, mereceu a atenção constante de seus colegas e granjou simpatia e admiração de todos. Homem de caráter, inabalgável, foi uma das grandes figuras do centro, verdadeira escola de civismo, viu passar pela sua direção. A homenagem foi realizada pela força da lei número 611, de 1953. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
FUNSEMI completa 45 anos de fundação.
Entrevista.
Vamos conversar sobre a FUNSEMI com Meire Sakamoto, gerente do Núcleo de Meteorologia da Fundação. Meire, um bom dia. Obrigado mais uma vez pela presença.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O que é que você destaca com relação ao tempo de atividades da FUNSEMI? Tudo?
Tudo. Eu diria, Narcélio, que para uma instituição pública ainda na área de meteorologia principalmente, né, fazendo pesquisa e desenvolvimento, 45 anos é bastante tempo e só por isso a Fundação naturalmente merece os parabéns. E é claro que ao longo dos anos muitas conquistas, muito sucesso mesmo. Nos últimos anos, as notícias não têm sido muito boas em relação às chuvas, mas, Narcélio, dá para a gente reconhecer que os indicativos da Fundação estavam sempre acertados, não?
Sei. Agora, o Mery, além da previsão do tempo, desde junho deste ano, a FUNSEMI passou a realizar a previsão da temperatura da superfície do mar. Como é que é realizado esse trabalho e a importância dele?
Exatamente, Narcélio. A previsão das temperaturas da superfície do mar era realizada por uma instituição americana ligada à Universidade de Colômbia, com a qual a FUNSEMI já mantém acordos de cooperação científica há alguns anos. Esse órgão parou de fazer esse processamento e nós absorvemos, então, mais essa responsabilidade para o mundo, né? Para o mundo científico de um modo geral. Qual é a importância de saber a previsão da temperatura da superfície do mar? Nós sempre ouvimos falar de El Niño, né? El Niño, Laninha, são termos bastante conhecidos aqui de nós cearenses. Além disso, a própria temperatura do Oceano Atlântico afeta também, são duas características, duas condições que afetam a qualidade da estação chuvosa. Então, se a gente conhece antecipadamente o padrão, o comportamento dessa temperatura nos próximos meses, isso naturalmente ajuda a que a previsão da estação chuvosa seja realizada com antecedência devida e com um grau de acerto melhor ainda.
Meire Sakamoto, nós cearenses, e você já é um deles, há tanto tempo está aqui com a gente, nós ficamos orgulhosos de instituições como a FUNSEMI. Queríamos aproveitar para parabenizar todos vocês da FUNSEMI, a partir de você que tem se mostrado uma colaboradora inestimável com as notícias que traz para os ouvintes deste nosso programa. Agradecendo a você e parabenizando a todos os que fazem a FUNSEMI a partir da sua direção.
Muito obrigada, Narcélio. Eu gostei bastante dessa sua observação, né? Você não é cearense, mas é quase. Eu já sou uma paulista radicada no Ceará há mais de 20 anos, Narcélio. Muito obrigada.
Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios.
Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo! Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano.
Cuidar da água é cuidar da vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Instituto dos Cegos completa 75 anos de fundação.
Vida e qualidade.
Nesse período, inúmeros serviços foram prestados pelo Instituto dos Cegos. Quando eu falo em Instituto dos Cegos, eu me lembro do Dr. Hélio Góes, lembro do Dr. Valdo Pessoa. Eles, em determinado momento, foram os grandes impulsionadores da instituição, tendo sido o Dr. Hélio Góes o fundador do Instituto dos Cegos, que muitos conhecem como Sociedade Cearense de Assistência aos Cegos. Nós estamos recebendo o coordenador de projetos do Instituto dos Cegos, Dr. Paulo Roberto Cândido. Doutor Paulo Roberto, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos os seus ouvintes.
É difícil a pessoa citar tudo que já foi feito pelo Instituto dos Cegos, então nós preferimos conversar com o senhor que nos dissesse sobre o trabalho que é desenvolvido hoje pela instituição.
A Sociedade de Assistência aos Cegos, ela desenvolve um trabalho todo pautado na cidadania plena das pessoas com deficiências visuais. Então nós temos desde o ensino fundamental, na nossa escola, que é o Instituto Hélio Góes, em homenagem ao grande oftalmologista que foi o pioneiro na construção dessa obra. E nós temos também a sala de reabilitações, onde as pessoas que perdem a visão durante a fase adulta fazem o seu aprendimento de braille, sua aprendizagem de braille, de orientação e mobilidade. E fora as atividades que são complementares, como atendimento à nossa biblioteca, totalmente inclusiva, sala de informática, sala de música, curso de dança, de massoterapia, enfim, uma série de atividades que são pautadas no tripé saúde, educação e no social.
Doutor Paulo Roberto, e com relação à Semana Social da Pessoa Cega?
A gente está em plena 28ª Semana Social da Pessoa Cega. É uma semana que acontece todos os anos, esse ano especialmente dedicada aos 75 anos do Instituto de Cegos, onde nós temos atividades de palestras, temos atividades esportivas, teatro, música, e hoje no dia 21, que é o dia de luta da pessoa com deficiência, nós teremos a satisfação de fazer a entrega de dois grandes troféus. O troféu Valdo Pessoa, para homenagear o Dr. Valdo, esse troféu vai ser entregue a duas pessoas com deficiência visual que conquistaram o seu espaço na sociedade, que é o senhor Pascoal Bernardino e o senhor Paulo César, dois ex-alunos nossos. E a entrega do troféu Candeia Cultural Cearense, que é um troféu criado na Academia de Letras e Artes da Sociedade de Assistência aos Cegos, que vai laurear o Dr. Lúcio Gonçalves de Alcântara e o poeta Pedro Sampaio como duas personalidades que muito contribuem com a cultura do nosso estado e do nosso país. Agora, e amanhã a gente estará encerrando na série.
Sim.
Com um show de humor, onde nós estamos colocando nossos alunos para iniciar um processo de inclusão dentro do humor do estado de Ceará. Você vai se chamar o show Só Tem Graça no Escuro. Eles vão contar através de humor as dificuldades que a pessoa segue em frente com relação à acessibilidade e inclusão na cidade de Fortaleza.
Há também a homenagem da Câmara Municipal, iniciativa da vereadora Larissa Gaspar, não é isso?
Isso, nós tivemos na noite de ontem, no dia 20, essa sessão solene, lá, pelo requerimento da vereadora Larissa Gaspar, e foi muito importante porque registramos nos anais da Câmara os 75 anos da instituição, que recebeu um certificado de reconhecimento da Câmara Legislativa de todos os trabalhos que são feitos, desde a época do Dr. Hélio Bois Ferreira, passando pelo Dr. Valdo Pessoa, e agora com a dona Josélia, com a dona Lisélia, enfim, abnegados homens e mulheres com corações de anjo que continuam mantendo essa entidade firme e forte.
E a cidade toda reconhece isso, eu tenho certeza que todos nós em Fortaleza reconhecemos o trabalho nobre exercido pelo Instituto de Cegos. Nós agradecemos ao senhor pela presença neste programa. Um bom dia, hein?
Bom dia, Marcelo. Nós te agradecemos.
Eu não sou diferente de ninguém.
Quase todo mundo faz assim.
Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Pessoas com deficiência têm o mesmo direito que qualquer um tem de trabalhar, estudar, se divertir. Com oportunidades iguais, todo mundo tem condição de ser feliz.
Eu não sei viver triste só.
Iguais na Diferença, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aprovou em reunião ordinária nesta quarta-feira requerimento de autoria do deputado Aldir Quimota, que solicita a realização de audiência pública no município de Catarina para debater sobre a implantação de adutora no açude Arneiroz 2 para abastecimento da cidade. Também foi aprovado o projeto de indicação da deputada Derlânia Noronha, que trata do incentivo à apicultura no estado do Ceará. A comissão recebeu uma denúncia sobre a poluição do açude Anastácio, localizado no campus do PICI, e marcou uma visita no local para o dia 2 de outubro, às 14 horas. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aprovou em reunião os projetos de lei do Poder Executivo. Entre eles está o projeto de lei oriundo da mensagem que estende o passe livre aos acompanhantes de pessoas com deficiência nos serviços de transporte metropolitano e interurbano. Também foi aprovado o projeto de lei que institui o programa para a superação da extrema pobreza infantil. Oriundo da mensagem do Poder Executivo que autoriza a contratar financiamento junto ao Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento, o BIRD também foi aprovado. E a proposição oriunda da mensagem que altera a legislação que trata sobre a atuação da Companhia de Integração Portuária do Ceará também recebeu aprovação do colegiado. A comissão aprovou ainda o projeto de lei que trata sobre a oferta e aceitação de garantia para créditos inscritos em dívida ativa. Outro projeto aprovado foi originado da mensagem que autoriza a abertura de crédito especial no montante para criar operação e gestão de serviços de tecnologia da informação em nuvem. A comissão aprovou ainda 5 projetos de indicação de autoria dos deputados Capitão Wagner, deputado Robério Monteiro, deputado Daniel Oliveira e do deputado Leonardo Araújo. A Comissão de Ciência e Tecnologia também se reuniu nesta quarta e aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Davi Duran, que obriga as instituições de ensino superior e profissionalizantes do Estado a fixar cartazes acerca do aplicativo Cine Fácil. Rádio FM Assembleia, 10 anos com você no centro das discussões.
Direitos do consumidor.
Hoje recebendo o advogado do Procon Assembleia, doutor João Neto. Doutor João Neto, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, caro ouvinte.
Doutor João Neto, nós temos apresentado aqui neste programa, com a presença de advogados do Procon, casos resolvidos, o que é da maior importância. Não é só reclamar, é saber se o assunto foi resolvido. E o Procon Assembleia tem feito isso. O senhor tem algum caso solucionado?
Nacélio, a gente tem resolvido muito, passando por mim pelo call center, antes de ser aberto um procedimento lá no balcão de atendimento, bancos. Em especial, o Banco Itaú S.A., que procura resolver 90% dos casos da gente. Teve um caso que eu, valendo ressaltar aqui, de um consumidor que chegou lá, que o débito dela estava em torno de quase 100 mil reais. Sim. 2 cartões, quase 100 mil, eu consegui um parcelamento.
Ele devia não, 100 mil reais?
Quase 100 mil de juros. Em torno de 98 mil, 2 cartões juntando. Sim. E o que é que ocorreu? Teve um parcelamento que ela também não achou viável, e eu consegui um desconto de 96% e derrubei para 3 mil. Isso é um caso esporádico. Tem casos que eu não consigo resolver e tem casos que é resolvido ou no call center ou lá fora. Mas o consumidor será lá devidamente esclarecido dos seus direitos.
Doutor, e como é esse contato do PROCON com bancos, com essas entidades que tratam mal os consumidores? É um contato fácil?
É um contato que é exclusivo nosso, dos órgãos de defesa do consumidor, com as empresas, telefonia e bancos em geral. Passam por mim, se for resolvido no call center, não vai lá para fora. Mas se o consumidor não ficar satisfeito, ele vai lá para fora e abre uma CIP para pedir esclarecimentos ou diretamente um processo administrativo chamado FA.
Como é que são as fases da reclamação até chegar na solução, como aconteceu essa que o senhor acaba de expor aqui?
Quando é passado pelo call center, eles têm um prazo de 5 dias úteis para resolução, ou às vezes até mesmo no mesmo dia é resolvido. Parcelamento, desconto à vista. Já no caso do processo administrativo, já é outra demanda. São 20 dias para o retorno de CIP, se não me falha a memória, perdão, ou para o processo administrativo com a UFA. Só que 90% é resolvido via call center.
Nesse caso de uma dívida bancária, o que é que o reclamante deve trazer para que o PROCON Assembleia tenha condições de expor o caso para o reclamado?
Papéis referente ao débito, valor atualizado da dívida, RG e CPF comprovando de residência.
Certo. Então vamos aproveitar também para dizer o horário de funcionamento do PROCON.
PROCON Assembleia funciona de 8 a meio-dia, tem a transição e fica uma pessoa 12h30 até as 5 da tarde.
Certo. Doutor João Neto, foi um prazer ouvi-lo. É muito importante não só receber a reclamação. O mais importante ainda é solucionar o problema enfrentado por um consumidor. Isto o PROCON Assembleia faz. Tá. Bom dia e obrigado.
Doutor. Obrigado, Marcelo.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Como diferenciar multas, juros e acréscimos? As multas por atraso no pagamento não podem ser superiores a 2%. Os juros de mora são aqueles contados e somados à dívida, a partir do dia de seu vencimento até a data do pagamento da fatura. Eles são devidos no atraso de pagamento da fatura, mesmo que não conste no contrato. O acréscimo pode ser de até 1% ao mês. Se houver previsão contratual a respeito, pode chegar a até 2%. Há acréscimos legalmente previstos no caso de consórcio, que corresponde à taxa de administração e outro referente ao fundo de reserva. Já a prestação do imóvel pode ser acrescida de uma taxa de seguro.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Por 7-1, o Supremo Tribunal Federal rejeitou suspender denúncia contra o presidente Michel Temer.
Entrevista.
Nós estamos recebendo o cientista político, professor Josênio Parente, que mais uma vez concordou em participar deste programa, o que é muito importante para nós e para os ouvintes. Professor Josênio Parente, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Faz tempo, né? E bom dia ao seu ouvinte, que nós sempre consideramos bastante qualificado.
Como é que o senhor avalia a decisão do Supremo Tribunal Federal, professor?
Na realidade, o Supremo agiu dentro da lógica dos três poderes, que é a questão dos pesos e contrapesos. Respeitou a Procuradoria e deu não julgou o mérito da denúncia e deixou para o primeiro o representante do povo, que deveria, que exatamente o legislativo, para depois fazer o julgamento. Então, na realidade, está dentro aí da lógica da divisão dos poderes clássicos, né? Era, de certa forma, esperado. Mas o Supremo, logicamente, poderia ter feito umas atitudes que nós chamamos de judicialização, que tem sido muito utilizado nessa fase de ajuste dos três poderes, mas aos poucos nós estamos entrando nos eixos da lógica da ética liberal democrática, né?
Agora, Professor José Parente, o presidente Michel Temer é um dos mais rejeitados do país, de acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes. Segundo os dados do levantamento, a avaliação negativa do PMDBista alcançou 75% neste mês de setembro. Tem como o presidente reverter essa rejeição?
A essas alturas fica difícil, né? Quer dizer, por mais que a gente escute o noticiário econômico dos meios de comunicação, que, de certa forma, todo noticiário econômico é também político, né? Você via que havia um noticiário no passado que dava dor de barriga, sobretudo no empresariado, mostrando uma crise lá no horizonte. Outras, ou então você pode fazer como tem sido feito hoje, que colabora muito, que é mostrando que há na frente uma perspectiva de estado de normalidade dos lucros, etc. Então, esse processo de reverter, ele tem algumas condições que difícil de alcançar, a não ser que a economia pudesse ser revertida numa rapidez, porque, na realidade, você viu que a pesquisa que mostra o Lula sempre com 30%, isso é o esperado, porque o Lula fidelizou, se você vê, não é o Lula, é a irmã certa esquerda, fidelizou desde a redemocratização 30%. Mesmo quando o Lula perdia as eleições naquela época, havia 30%. Então, há uma fidelização, ele sempre vai para o segundo turno. O que ele ganhou com a primeira vitória foi exatamente acrescentar novos elementos, mas depois voltou à normalidade com todo esse massacre que nós estamos vendo, essa fidelização permanece, né? Isso é que é o papel dos partidos políticos, você ter algum tipo de fidelização, e isso só acontece quando os políticos assumem a sua representação. Esse é o principal dilema da democracia brasileira, é o dilema da representação, não necessariamente da corrupção, que é uma coisa permanente e não vai ser resolvido ao todo, a não ser que se instale uma ética liberal-democrática com instituições que controlem o comportamento das pessoas. Cada instituição controlando os seus, nas expectativas de um comportamento de acordo com o esperado, né?
Nós estamos conversando neste programa aqui na FM Assembleia com o cientista político Josênio Parente. Doutor Josênio, a decisão ainda não foi tomada, porque foi transferida para hoje a continuação da votação, mas já há um número de votos suficiente para fazer com que a denúncia prossiga até a Câmara Federal. O ministro Gilmar Mendes foi o único que divergiu dos colegas e votou para que o envio da denúncia fosse suspenso até a conclusão das investigações sobre indícios e irregularidades envolvendo delatores do grupo JIF. Ia perguntar ao senhor sobre esse detalhe. O ministro Gilmar Mendes também votou para que a denúncia fosse devolvida à Procuradoria-Geral da República por mencionar fatos que não dizem respeito ao mandato de Temer. Isso procede, doutor?
Na realidade, esse detalhe está na Constituição e pode até proceder. Mas o que foi julgado pelo Supremo foi que, na realidade, não discutiu a qualidade da apresentação, respeitando o poder que tem a Procuradoria de fazer a denúncia e deixando para a Câmara fazer esse processo e a participação do Mendes, eu digo Mendes porque de repente me fugiu o primeiro nome, deixa o Mar Mendes, né? O nosso ministro do Supremo, ele tem uma atitude que, de certa forma, tem destoado do geral, mas isso faz parte de um ajuste, desse nosso ajuste, porque nós tivemos uma constituinte de 88 que não se preocupou com essa crise dos pesos e contrapesos dos poderes, porque na realidade foi feita com um poder forte do executivo, o legislativo com um processo de presidencialismo e coalizão, tendo uma certa possibilidade de governabilidade nesse controle e o Supremo, de certa forma, ficou um pouco esquecido, porque na realidade não tinha um problema à frente a resolver. Mas isso nós estamos vendo agora. Eu, Gilmar Mendes, representa um pouco essa, digamos, vazio que, de certa forma, permite essa divergências dentro do. E mesmo quando há normalidade em peso contra peso, a divergência sempre tem. O problema é que está sendo uma divergência bastante explícita para a população e isso gera exatamente uma certa expectativa de que o Supremo vá se ajustando a essa nova realidade da cidadania brasileira, né?
E entre os que pediram, que foram contra o pedido da defesa do presidente Temer, nós encontramos Alexandre de Moraes, recentemente nomeado, e também a nova Procuradora-Geral da República. Eles votaram contra o pedido da defesa do presidente Temer. Tem quem ache que isso seria uma estratégia?
É possível, né? Quer dizer, na realidade, você vê que os ministros também, indicados por Lula, fizeram a mesma coisa no processo, mostrando que dentro do Supremo há uma certa autonomia e não é pela indicação que vai gerar um certo clientelismo, né? Isso é válido para dar ao Supremo uma certa imagem bastante de independência, embora com aqueles pesos e contrapesos que dão uma certa convivência saudável. Porque, na realidade, a lógica principal da divisão dos poderes é o seguinte, quer dizer, todos obedecem, por isso que todos são iguais, não existe ninguém acima da lei. Então, nesse sentido, os poderes é um para controlar o outro. São os pesos e contrapesos onde um controla o outro e você não cria a possibilidade, o que é difícil, aqui no Brasil, inclusive, não chega a ser totalmente eficiente, mas chega a isso quando o ajuste se contempla, que é a minoria não dominar a maioria e vice-versa, de forma que há uma certa sensação de que a democracia vai ter a possibilidade de criar um pacto civilizatório numa sociedade totalmente dividida por interesses divergentes, né?
Professor Josiane Parente, bom dia, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Marcelo, e sucesso, porque na realidade o programa tem sido muito útil para informar e dar à cidadania instrumentos muito positivos, né?
E a sua presença é sempre muito importante para todos nós. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, neste momento aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, está acontecendo a reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa. Na pauta para discussão e votação, requerimento de autoria do deputado Leonardo Araújo, que requer a realização de audiência pública para discutir o projeto de construção da barragem do Rio Jucá, no município de Parambu, que será executado por meio de convênio entre o governo do estado e o governo federal. Também a proposição de autoria do deputado Naomi Amorim, projeto de lei que dispõe-se acerca da obrigatoriedade dos postos de combustíveis, lava-rápidos, lava-jatos, transportadoras, empresas de ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais e assemelhados, localizados no estado do Ceará, a instalarem em suas atividades equipamentos de captação de água das chuvas e para o tratamento e reutilização da água usada na lavagem de veículos. Também será discutido o projeto de indicação de autoria do deputado Agenor Neto, que proíbe a utilização de água potável da rede pública para lavar veículos, calçadas, frentes de imóveis, ruas, encher piscinas, bem como para outras situações que não sejam o consumo humano e caracterizem desperdício. Também será discutida, aqui na reunião da Comissão de Recursos Hídricos, emenda modificativa de autoria do deputado Aldir Mota ao projeto de lei que dispõe sobre a adoção de medidas de economia de água pelas empresas privadas instaladas no estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, 10 anos com você, no centro das discussões.
No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TRS, juízes e cartórios eleitorais. O
Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora vamos ouvir o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, terminou há pouco a reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos em Minas e Pesca, aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota. Vai falar sobre a pauta que foi discutida, ela que foi aprovada. Vamos conversar com o deputado Carlos Matos, que é o presidente do colegiado. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. A reunião hoje, que é da Comissão de Desenvolvimento Regional e Recursos Hídricos, foi voltada praticamente por toda a preocupação em recursos hídricos. A audiência pública do deputado Leonardo Araújo foi aprovada para discutir uma questão mais dos inhamuns, mas também foi aprovado um projeto de indicação do deputado Agenor Neto, que trata da proibição de uso de, para uso de águas não essenciais, como calçadas lavadas, lava-jatos, algo que não seja considerado essencial para esse momento de crise. Deputado, foi pedido vista do projeto de lei do deputado Nomi Amorim. Esse projeto do deputado Naomi Amorim, ele foi pedido vista pela deputada Miriam sobre ele, que eu acompanhei, dada a importância até da questão para nós aprofundarmos o estudo e darmos contribuições para melhorar, porque realmente ele é muito importante para eficiência e reuso de água, que é um tema importante. Nós vamos, então, dar a nossa contribuição para melhorar esse projeto. A emenda de autoria do deputado Aldir Quimota, o projeto de lei que dispõe sobre a adoção de medidas de economia de água pelas empresas privadas instaladas no estado do Ceará, foi pedido vistas pelo senhor. Essa matéria teve parecer contrário da relatora, da deputada Miriam Sobreira, porque legisla sobre a questão privada e, me parece, foi dado um parecer contrário da Procuradoria da Casa. Por conta disso, eu pedi vistas para ver se encontramos uma solução jurídica para que nós possamos também, a Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, dar a maior contribuição possível para que nós possamos ter um consumo eficiente, um consumo responsável nesse momento de crise. Vários deputados estão tendo iniciativa, esse projeto do deputado Aldir Mota, eu vou me aprofundar sobre ele para ver se tem realmente espaço jurídico para que ele possa caminhar.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Carlos Matos, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional Recursos Hídricos, Minas e Pesca, que realizou a sexta reunião ordinária nesta quinta-feira aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota. Falou sobre o resultado da reunião de hoje. Rádio FM Assembleia, 10 anos com você, no centro das discussões.
Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios.
Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios, que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo! Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano.
Cuidar da água é cuidar da vida.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira no plenário 13 de maio um projeto de lei de autoria do deputado Carlos Matos e um projeto de indicação da deputada Miriam Sobreira. Estão inscritos como oradores para o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje os deputados Manuel Duca, Antônio Granja, Raquel Marques, Doutor Santana, deputado Ferreira Aragão ocupando o quinto tempo, cedeu o tempo para o deputado Evandro Leitão, e no sexto tempo, deputada Fernanda Pessoa. E até o momento, ocupando o primeiro tempo do segundo expediente da sessão ordinária desta quinta, deputado Carlos Felipe. Rádio FM Assembleia, 10 anos com você, no centro das discussões.
Terminando o programa desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017. Ouvidoria com Luciana Castelo Branco, ouvidora da ADAGRE. Entrevista com Mary Sakamoto, gerente do Núcleo de Metrologia da FUNSEMI. Minha Rua tem História, com o pesquisador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Vida e Qualidade com o coordenador de projetos do Instituto dos Cegos do Ceará, Paulo Roberto Cândido. Entrevista com cientista político, professor Josênio Parente. Direitos do Consumidor, com advogado do PROCON Assembleia, Dr. João Neto. Também ouvimos aqui neste programa o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. O repórter Silvio Augusto, com agenda, comissões técnicas, e entrevistou o deputado Carlos Matos. Um bom dia para todos, obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã, às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Bom dia, obrigado, até amanhã.